Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Puxa, que curioso, o último artigo que eu li, né, antes de vir gravar aqui, me tocou tanto que acho que eu vou ter que inverter a ordem de tudo que eu pretendia falar hoje e vou começar por ele. E, na verdade, começar por um caminho bastante inusitado, trazendo à tona um assunto que não é normalmente pauta aqui no Radinho, que é a questão de arquitetura. A arquitetura sempre me fascinou. Eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu talvez, eu não sei se de repente a minha vocação última ia ser comunicação de qualquer maneira, mas eu tenho inveja de quem fez arquitetura, porque me parece uma formação tão ampla que toca em tantos aspectos interessantes, desde a parte estética, a parte funcional, na parte urbanística. Se tem uma carreira que realmente eu admiro, é a carreira de arquitetura. E eu me lembro há muitíssimo tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar em web, em 96, eu trabalhava num lugar que a TV Cultura mandou uma equipe lá e por acaso me entrevistaram. Eu tinha acabado de entrar, não sabia fazer nada. E eu acho que a única coisa que eu tinha para dizer naquele momento é que criar um site para mim lembrava um pouco a arquitetura, porque você imagina praticamente uma fachada, como a pessoa entra, como a pessoa circula, o tamanho dos espaços. Então, desde muito tempo atrás, né, agora 23 anos atrás, eu já tinha esse fascínio, sobretudo porque eu sou leigo no assunto. Eu tenho um interesse completamente diletante no assunto, adoro arquitetura, né, sempre que posso visito exposições ou obras ou edifícios. Mas acho que eu tenho essa admiração profunda pela cabeça de um arquiteto, pelo talento de um arquiteto. E em cima disso, eu vou recomendar para vocês uma entrevista que saiu na Folha, do Renzo Piano. O Renzo Piano é um arquiteto italiano. É muito interessante porque ele faz uma reflexão bacana e um pouco triste sobre o estado geral, né, da humanidade. Ele está chateado com o populismo, ele está chateado com as mentiras, tal. E ele lembra que um dos papéis da arquitetura é promover lugares de encontros, lugares onde as pessoas se encontram. Então a arquitetura, em princípio, pode ser uma arte da paz, da convivência. E é assim que eu vejo muito o digital. Eu entrei nessa área porque eu imaginei que a gente estaria construindo aqui praticamente novas cidades virtuais, novos espaços virtuais, onde as pessoas pudessem se encontrar e criar coisas legais e tal. Ele até menciona no final da. A entrevista é bonita. Ele fala que ele tinha, acho que, projetado um edifício público em algum lugar. Ah, quanto que saiu a construção? A construção saiu 100 milhões de francos suíços. Falou, pô, que legal, um prédio que vai durar 500 anos. Mas, ao mesmo tempo, esse é o mesmo custo de bombardear uma cidade no Iraque por um dia. Né? Então, veja só, destruir uma cidade em um dia é o mesmo que construir um espaço público que pode durar centenas de anos e, né, beneficiar tanta gente assim. Então, aí, para mim, olha, pelo menos já comecei o dia um pouco mais inspirado, não sei quanto a você. O que mais que eu separei para comentar com vocês aqui? Agora vamos voltar para o nosso dia a dia, um pouco mais próximo da questão da tecnologia, da inovação e tal. Dois artigos interessantes com relação a esses patinetes, né? O que acontece? O primeiro deles é uma notícia interessante. Uma dessas startups de patinete chamada Bird, ela tinha resolvido processar um cidadão. Por que que uma empresa de patinetes processa um cidadão? Pelo seguinte, na verdade, um jornalista. A questão é que o que acontece? Muitas dessas desses patinetes são abandonados, a empresa mesmo não faz nada a respeito, vão parar no lixo, ou então, sei lá, né, vão parar num lixão. O que acontece é que esse jornalista deu link para uma reportagem que dizia como pegar esses patinetes descartados, trocar a placa-mãe dele, para que você pudesse usar o patinete sem o serviço da Bird, usando patinete, um patinete realmente seu, né? Aí o que acontece? A empresa viu nisso uma violação dos direitos autorais, aqui do que ela viu violação. Estranho, porque o patinete, em princípio, estava no lixo, né? E aí resolveu processar o cara, que ele não tinha o direito de divulgar esse tipo de informação, mas depois ela acabou voltando atrás porque a repercussão foi ruim. Então, ups, né? Veja só, para o primeiro reflexo não foi tão bom assim. E por outro lado, tem uma outra empresa aqui tem uma outra reportagem aqui de patinetes dizendo o seguinte, que uma outra empresa dessas, a Lime, os patinetes dela estão com algum tipo de bug que sem mais nem menos, você está ali, né, em alta velocidade, quer dizer, em alta velocidade, levando em consideração que você está de pé, né, de pé, qualquer velocidade é alta. É, e o bicho freia sem mais nem menos, você sai voando, se esborracha. Então tem algum tipo de bug aí que está fazendo as pessoas se esborracharem, né? E para piorar, eles estão sendo processados, onde que é isso? É, olha aqui, na Califórnia. É, deficientes na Califórnia, uma associação que defende os deficientes, está processando a empresa porque esses patinetes abandonados na rua, em qualquer lugar, atrapalham a circulação de cadeirantes, deficientes, pessoas que têm necessidades especiais. A vida dos caras fica complicada porque tem um trambolho largado no meio da rua. Aqui mesmo, perto de casa, volta e meia tem... As calçadas aqui na minha rua são estreitíssimas. E se você coloca um patinete ali no meio, eu me lembro da minha avó de cadeira de rodas tendo que andar pelo asfalto simplesmente porque as calçadas aqui são estreitas demais. Imagina agora com os benditos patinetes no meio do caminho. Então achei interessante duas notícias ao mesmo tempo relacionadas a patinete. Um outro artigo bastante curioso, esse foi um tema que a gente já tocou aqui em alguns momentos, que é a questão de dessalinização dos oceanos. Não só Israel, que acho que é o caso mais conhecido, mas muitos países obtêm água potável dessalinizando, ou seja, artificialmente removendo o sal da água dos oceanos. Então tem Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e tal. Tipo, um quarto ou um quinto da água que eles bebem vem do mar, certo? Então, o que acontece? A gente chama de planta, né? Mas essas instalações que tiram o sal do mar, elas tiram tanto mar por dia, olha como é que é, é quase metade do fluxo do Niagara Falls. Aí tem outra estatística maluca, que em um ano o sal que você retira poderia cobrir a Flórida inteira em 30 centímetros. Bom, tem umas estatísticas daquelas para dar uma ideia do tamanho da encrenca. Pois bem, o problema aqui é o seguinte, quando você retira o sal da água, sobra o quê? O que você poderia chamar de uma salmoura, né? Que é uma solução muito concentrada, obviamente de sal, e outras coisas que tiverem ali na água, certo? O que você faz com isso? Polui, você polui o meio ambiente. Se você devolve essa salmoura para o oceano, você está matando, né, instantaneamente matando aquela região por um pico de salinidade e também porque a água vem, essa salmoura normalmente vem numa temperatura mais alta. Então a gente está vendo aqui muita gente, eu lembro que uma vez eu vi o Peter Diamandis, que é um daqueles grandes evangelistas, né, da singularity, do transhumanismo, né, do cyberotimismo. Alguém perguntou se havia seca na Califórnia, ele falou, não, mas já existem soluções de dessalinização. O que ele não falou aqui é do impacto ambiental da dessalinização, que é um impacto bastante considerável. Parece que as plantas mais modernas minimizam isso e tentam, inclusive, de alguma maneira, reciclar essa salmoura para ver se você consegue encontrar ali substâncias químicas que podem ser reaproveitadas. Mas, de qualquer maneira, o problema está aí e nós sacaneando o oceano um pouco mais. Uma reportagem que está pipocando, vocês devem ter visto por aí, é um estudo provando que para adolescentes, o tempo olhando em telas, né, que tem, eu mesmo eu devo ter provavelmente por uma questão de intuição ou de preconceito, é dito que ficar tempo demais nas telinhas era ruim para a sua saúde, etc. e tal. Pois bem, fizeram um estudo aparentemente maior e mais profundo e mais sério, etc. e tal, dizendo que é inconclusivo, nada leva a concluir que passar tempo olhando na tela seja mal para a saúde de alguma maneira relevante. Então, aparentemente não é tão mal assim. Pior é o cara dormir pouco. Dormir pouco parece que tem um efeito maior do que ficar na telinha. Tá aí, legal, não sei, né? É um estudo, mas é legal que coloque em xeque muito do que a gente, ou eu mesmo, já tomava como certo. O que mais? Ah, uma notícia curiosa, duvido que vocês tenham visto, bom, não sei se vocês viram isso ou não, mas era uma matéria pequenininha na BBC, na década de 80, que foi ali a minha juventude, etc. e tal, tinha uma música chamada África. Essa música chamada África é uma das músicas mais tocadas em todos os tempos. É um dos clipes mais assistidos no YouTube, mesmo 30 anos depois, em todos os tempos. O que acontece? Um artista africano resolveu pegar essa canção, colocar num MP3 player movido por energia solar e colocar, fazer uma instalação, que são caixas acústicas, também movidas por energia solar, né, que ficam tocando essa música África sem parar em algum lugar no meio da África. Bom, podia ser pior, pelo menos a música é bonitinha, né? A música é memorável. Eu não vou assobiar aqui, senão eu vou ficar o dia inteiro cantarolando, porque eu tenho algum disco riscado na minha memória. Toda vez que eu lembro de uma música, eu fico cantarolando o dia inteiro. Mas, pois bem, em algum lugar na África, ele não disse exatamente onde, parece que é na Namíbia, no meio do deserto, está tocando essa música sem parar. Aliás, me fez lembrar daquela outra música que era tocando B.B. King sem parar, e pronto, agora eu vou ficar com essa música na cabeça o dia inteiro. Voltando a falar da China, né, e da missão da China para o outro lado da Lua, a China agora está feliz da vida, cantando, falando aí aos quatro ventos, pela primeira vez, né, na história dessa espécie, a gente conseguiu fazer uma planta brotar na Lua. O que acontece é que um dos experimentos que a China levou para a Lua é um ambientezinho ali que tem várias plantas, é um ecossistema fechado que em princípio deveria ser sustentável, né, só com a luz do sol. Ele tem lá água e tem plantinhas, etc. e tal, para ver se é possível ter agricultura na Lua. Pois bem, algodão brotou, está brotando algodão na Lua. Né? Espero que isso não saia fora de controle e a Lua vire uma bola de algodão, mas não estou brincando, isso é só uma piada tola. Mas é uma conquista, né? Se isso pode ser uma prova de conceito que mostra que humanos poderiam eventualmente estar plantando coisas na Lua para comer, para vestir, etc. e tal. Então está aí uma conquista para o socialismo chinês. Né, conseguiu plantar algodão na Lua. Muito interessante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Outra matéria que eu acho que é inspiradora, né, no momento que a gente está precisando de inspiração aqui, tem uma matéria também na BBC de um ex-homeless. O cara, na verdade, né, quer dizer, a família dele passou por maus momentos, eles moravam no Bronx, em Nova York, e a família dele passou por maus momentos e a família ficou desabrigada por algum tempo. Então ele teve realmente uma juventude, uma infância bastante desfavorável, mas ele nunca parou de estudar. No fim ele se formou, acabou trabalhando no setor de tecnologia, e um dia ele tinha lá ideias de construir startups, etc. e tal, e um dia ele passa em frente à Biblioteca Pública de Nova York, que em termos de arquitetura para mim é um templo, toda vez que eu vou para Nova York eu visito, e ele viu uma garotinha sentada na rua chorando. E a garotinha estava chorando porque ela não ia conseguir fazer a lição de casa, porque ela não tinha internet em casa. Aí o cara ficou tão tocado, sobretudo porque ele também vinha de uma origem bastante humilde, e aí ele resolveu criar uma startup para tentar estender a conectividade a quem não tem grana. Então ele está fazendo um piloto no Bronx e tal. Isso é bacana por si só, mas o que é interessante ver aqui é que muitos números que aparecem na reportagem, eu não sabia, metade da população do mundo está offline, essa é a primeira questão, né? Isso é muito desigual, né? Tem uma coisa que eu não sabia mesmo, quer ver? Deixa eu ver, em países desenvolvidos 85% das casas têm internet, nos 47 países mais pobres isso cai para 18%, né? E mesmo em países desenvolvidos, se você vai para um estado americano mais pobre, praticamente 40% das casas, que é o estado do Mississippi, praticamente 40% das casas não estão na internet, né? Que é 3 vezes pior do que no estado mais rico. Mas o que é interessante aqui, isso eu não sabia, em alguns países a internet é muito barata. E olha só, os países que eram da antiga União Soviética, por exemplo, a Ucrânia tem a banda larga mais barata do mundo, né? Custa 5 dólares, na Rússia 10 dólares, na Bielorrússia 10 dólares, em Moldova 11 dólares. Eu não sabia que o leste europeu tinha investido na infraestrutura, popularizado dessa maneira. E aqui eles fazem uma comparação, imagina, a Ucrânia a 5 dólares, e em países como Namíbia, Etiópia, Mali e tal, isso pode custar 125 dólares. Né? Só lembrar quanto que a gente paga aqui, eu nem quero lembrar quanto que eu pago pela minha fibra, mas interessante isso, né? Mas de qualquer maneira, é inspirador você ver um cara fazendo uma startup de impacto social, né? Ele sabe a diferença que faz você poder ter condições para estudar, e hoje em dia, sem internet, como é que você, né, faz as suas coisas. Pois bem, achei bacana, né, voltando o tema de inclusão digital, que faz tempo que a gente não. Eu, pelo menos, fazia tempo que eu não via nada. Falando aí nessas empresas, essas startups de transporte, tem um artigo interessante acho que na Fox 9. Aliás, é uma pergunta para vocês, é um assunto que eu realmente não sei. Né? Ela está contando um caso bastante triste aqui de uma mulher que estava dirigindo num aplicativo, Lyft, eu acho, e ela sofre um acidente e ela falou: bom, tudo bem, meu carro tem seguro. Quando ela vai ver, o seguro não cobre o acidente porque ela estava usando o carro para fins comerciais e não para fins particulares. Então veja bem, aparentemente. E isso talvez tenha que ser confirmado, se alguém souber, eu agradeço, né? Se você for um motorista de Uber e bater, você talvez não possa usar o seu seguro, porque provavelmente o seu seguro não pressupunha que você ia usar o seu carro para fins comerciais. Fica aí, está em aberto, se alguém tiver um pouco mais de informação do que eu, bacana. Eu tenho comentado sempre aqui sobre a questão ambiental, saiu aqui em várias fontes, vários veículos, que se você comparar o degelo da Antártida na década de 80, de novo, quando eu era adolescente, de novo, quando eu estava ouvindo África e tal, na década de 80 o degelo era 6 vezes menor. Ou seja, em outros termos, em 30 anos o degelo da Antártida aumentou 6 vezes. E digamos que não é assim 10%, 20%, é 6 vezes maior. Passou de 40 e poucas bilhões de toneladas para 270, 280 bilhões de toneladas. E aí vai ter gente, é claro, que vai achar que não, imagina, é coincidência, não é aquecimento global, né? 6 vezes Antártida. Bom, eu tenho um artigo aqui que eu preciso ler, que é justamente como convencer os céticos, né, de que o aquecimento global é uma realidade. Eu preciso ler o artigo, depois eu comento para vocês se tem alguma inspiração interessante. Para quem aqui é programador, eu acho que é o último artigo que eu quero comentar com vocês hoje, que é um artigo sobre o risco da gente estar transformando a inteligência artificial em armas, ou, né, de você associar armas à inteligência artificial. Do que a gente está falando aqui? Armas autônomas, né? Armas que decidem sozinhas quando matar, quem matar. Esse cenário de ficção científica que a gente vê cada, né, toda semana a gente vê algum filme parecido com isso. E aí ele coloca, é um questionamento, na verdade, mas ele coloca uma questão que eu nunca tinha parado para pensar. Vamos imaginar que haja diretrizes internacionais, né, para você tentam evitar ou tentam proibir que você crie uma inteligência artificial autônoma que seja capaz de matar por conta própria. Vamos imaginar que exista isso, né, no seu país ou internacional, etc. E tal. Se um programador decide colocar no código algo que viole essa lei, e aí? Então, quer dizer, então existe uma maneira de programar que seria contra a lei? Isso é interessante. Eu vou dar uma pesquisada mais a respeito. Vocês fiquem aí pensando, se vocês souberem alguma coisa também, sobretudo quem é programador, né, se existe algum tipo de, né, de, sei lá, de previsão para esse cenário. Quer dizer, você pode punir um programador porque ele programou alguma coisa que contraria alguma diretriz internacional, né? Mesmo que isso não tenha sido usado, mesmo que ele não tenha usado o software, mesmo que não tenha sido ele quem tenha comprado o robô, o mero fato dele colocar no código alguma coisa que viola alguma coisa internacional, isso já existe? Sim ou não? Eu não sei. Então, quem souber. Mas, de qualquer maneira, eu achei um questionamento interessante, né? Imagine se isso for. Agora, o difícil é saber quem escreveu qual linha de código, né? Bom, não sei. Quem entende aqui de versionamento e metodologias de qualidade, metodologias ágeis, talvez consiga responder um pouco melhor do que eu. E falando também em responsabilidade, só, isso aqui é um questionamento bastante, nada muito profundo, mas tem um pouco a ver com isso, que é o seguinte: o tempo passa, a internet tem aí 20, 30 anos, e as pessoas continuam caindo nos mesmos golpes, né? Tem aqui uma estimativa que 80% das fraudes que acontecem online poderiam ser prevenidas se o usuário fosse um pouquinho menos mané, um pouquinho menos descuidado, né? Então, o que eles dizem é o seguinte: na verdade, quando você entra na internet, ninguém te explica nada, não tem um manual de instruções, né? E as plataformas deveriam proteger você melhor ou informar você melhor. Então, as pessoas saem usando, né? Quanta gente está pela primeira vez tendo acesso à internet através de um smartphone? Vem algum manual de como usar o Facebook? Vem algum manual do o que clicar, o que não clicar, ou como distinguir, ou como conferir? Não, não vem. Você sai usando e o que acontece é que tem sempre uma leva de gente ingênua, né, que talvez aprenda da pior maneira. E aí eles questionam até que ponto a gente conseguiria criar plataformas ou apps ou tudo que já tivessem dispositivos de segurança para prevenir, né, ou para pelo menos alertar e orientar os usuários que eles estão prestes a fazer uma bobagem. Isso para, né, fica aí a dica para um programador, né, é mais ou menos como você, vou desenhar uma tesoura para criança, então faz com ponta arredondada, né, então não vai fazer uma tesoura que é uma navalha dupla, né, então fica aí esse senso de responsabilidade. E porque se a gente esperar que o usuário seja excepcionalmente esperto, não é justo, né? Não é justo porque não é isso que acontece, né? As pessoas querem viver a própria vida, elas não têm que necessariamente ser gênios da informática para poder andar para lá e para cá. Raríssimos, René de Paula Júnior falando, espero que o radinho tenha valido a pena. Um grande abraço para vocês e até amanhã.